piorar suas condições ali, né, seus direitos e tal, é quando você não vê o exemplo nos andares de cima.
É, além do mais, a experiência mostra que reformas complexas, impopulares como estas, elas geralmente são passíveis de aprovação numa crise. É, a crise gera o senso de urgência, a percepção de que tem que ser feito, tá certo? Se você olha os grandes ciclos de reformas no Brasil, que são do governo Castelo Branco, do governo Fernando Henrique e do governo Temer, todos foram movimentos pós-crises, né? Crise do João Goulart, crise da hiperinflacionária, crise deixada pela Dilma, né? Então, aí a sociedade se apercebe. Porque esperar isso do sistema político, eu acho uma utopia, tá certo? O sistema político brasileiro, ele desconhece uma regra básica, não é, de economia ou de finanças, que é a restrição orçamentária. Isto é, eu só posso gastar o que eu tenho. Isso vale para as famílias e vale também para o Congresso. E o Congresso não, o Congresso gera a impressão que sempre tem dinheiro. E tem uma visão equivocada do processo. Hoje, por exemplo, antes de chegar aqui, eu estava lendo uma palestra, uma intervenção feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, num seminário sobre o arcabouço fiscal, em que ele condenou o teto de gasto, porque o teto de gasto não deixou margem para resolver problemas, para desenvolver programas. Mas era isso mesmo, tá certo? A ideia era fazer um teto de gasto tão rigoroso que a sociedade despertasse para isso. Implícito no teto de gasto, implícito, aliás, estava a ideia de que ele só seria viável se tivesse essas reformas que a gente mencionou aqui, certo?
É obrigar então, o debate, né?
É obrigar o debate. E não dizer assim, não, está errado. E aí ele elogiou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal padece do mesmo problema. A diferença do arcabouço fiscal para o teto de gasto é que demora mais a dar errado, tá certo? Porque ele pode aumentar o gasto 2,5% acima da inflação todo ano. Mas ele vai chegar à mesma situação da inviabilidade de sua permanência, né? Porque vai ficando politicamente insustentável. Daqui a pouco falta dinheiro para cultura, falta dinheiro para abastecer os aviões da FAB.
Ô, ministro, politicamente, como o senhor está dizendo, é sempre muito difícil, né, criar, esperar que essa pauta seja criada ali de responsabilidade das contas, porque a lógica política é sempre gastar mais, né?
Isso.
É, o senhor, quando foi ministro da Fazenda, politicamente, eu me lembro de um episódio que eu já ouvi aqui na Band, até aproveitando para confirmar essa história com o senhor foi demitido em cadeia nacional pela emissora concorrente aqui da Band. E aí colocaram o senhor ao vivo aqui na Band para o senhor falar, não, estou no cargo. Essa história é verídica?
É verídica, né?
Como foi?
Olha, essa é uma longa história, né? O doutor Roberto Marinho, ele tinha um candidato a ministro da Fazenda e o Sarney queria que fosse eu. E um dia o Sarney me ligou, olha, você conversaria com o Roberto Marinho? Sem problema, fui lá na sede da Globo, em Brasília, fiquei 2 horas conversando com ele, uma verdadeira sabatina. Né? Aí eu saí dali, o Antônio Carlos Magalhães estava me esperando, né? Espera um pouco, voltou lá e disse, olha, o Roberto adorou você, tá bom. Quando eu cheguei lá no ministério, estava uma festa, ah, parabéns, você vai ser o ministro da Fazenda. Como assim? Deu no plantão do Jornal Nacional que você vai ser. Ou seja, ele se adiantou como se, mostrando o poder que ele tinha, né? E depois nós tivemos um programa de financiar exportações com dívida externa. Então, a dívida externa tinha um desconto de 50%, 60%, vamos 50% para raciocinar. E se o exportador ele podia comprar um título no mercado valendo 50% e trocava no Banco Central valendo 100%. E com isso a gente diminuía a dívida e estimulava as exportações. Mas na primeira semana houve uma avalanche de pedido tão gigantesco que ia ser uma expansão monetária formidável, né? Então, nós desistimos do programa. Só que o doutor Roberto já tinha um projeto nesse sentido. E aconteceu que ele foi lá e viu, a gente suspendeu. E ele tentou fazer pressão, foi lá no presidente chamou para conversar com ele, e disse, olha, Eu estou trabalhando pelo Brasil, né? Ele tem um projeto de exportar US$ 1 bilhão de casas populares, né? Isso vai gerar emprego aqui e tudo mais. Eu digo, olha, é verdade isso, mas também tem consequências negativas. E eu cometi uma indelicadeza, talvez, assim, olha, doutor Roberto, essa sua proposta não interessa ao país. Pô, ele ficou indignado. Ficou indignado e disse, agora eu vou fazer essa proposta. E nesse processo, né, houve umas negociações, naquela época falar em pacto social, um pacto social para resolver o problema da inflação, em que o presidente Sarney negociava com líderes políticos, né? E havia uma proposta do que fazer, e um dos líderes políticos, que era candidato a governador de Minas Gerais, o senador, falou, nesse projeto pode mudar o ministro da Fazenda? E o presidente disse, claro, a Maurício até já me falou que reconhece que eu tenho essa capacidade, ele não criará nenhum problema. Aí ele disse, então ele está demitido. Aí ligou para o doutor Roberto, olha, o homem saiu, né? Então, aí ele foi na redação do jornal e mudou a primeira página, né? E aí com uma manchete assim, inflação derruba Maílson, né? E aí eu tive que desmitir, uma dessas foi uma entrevista à TV Bandeirantes.
E aí isso foi ao vivo?
Ao vivo.
Olha, gente, que história, histórias do Brasil, né, ministro? É. Muito obrigada, muito bom ouvir o senhor, ouvir essas histórias, né? A gente sabe que não é fácil, né? Como o senhor que já passou por tanta coisa, tanta experiência, a gente fica achando que essa angústia, né, das coisas demorarem a resolver, vai dando um desânimo, né, muitas vezes. Mas eu acho que o importante, né, de o senhor estar aqui, inclusive, é contribuir para a gente tentar fazer escolhas melhores, que são difíceis, mas não são impossíveis, né?
Não são. E depende de duas coisas básicas, né? Primeiro, a percepção da sociedade de que chegou a hora de fazer reformas difíceis, duras, né? E segundo, liderança política que acredite nessa pauta e que tenha a capacidade de mobilizar a sociedade e a classe política em torno do apoio à mudança necessária para recolocar o Brasil na rota do crescimento. Se você me permite um comentário final?
Com certeza.
Eu me incomodo muito com certas avaliações. A economia vai bem. Quase todo dia eu vejo, a economia vai bem. Não vai bem, tá certo? O Brasil não pode se contentar em ter um ritmo de crescimento de 1,5%, 2% ao ano, porque não vamos ficar para trás, tá certo? Não vamos ser nunca um país rico com esse ritmo de crescimento. Para você ter uma ideia, Juliano, nós levantamos na tendência, nos últimos 12 anos, cumulativamente, o crescimento americano foi 31%. O brasileiro de 9%, entendeu? Então, nós estamos ficando para trás. E para o Brasil ser um país rico, ele tem primeiro que se emparelhar com os ricos, depois até ultrapassar, né? E isso aí se faz com reformas, ambiente de negócio, educação de qualidade, não é? Segurança jurídica, abertura do país para o comércio internacional, né? E isso a gente não está fazendo, né? O Brasil precisa encontrar de novo a rota do crescimento elevado, não de 1, 2%, mas de 4, 5%. Nós temos que crescer a um ritmo superior ao dos países ricos para um dia sermos parte do grupo deles.
Certo, vamos manter a nossa esperança e agir, né, também para que se realize. Ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigada pela presença. Mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui na Band.
Prazer foi meu, Juliana.
E muito obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. Até o próximo.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pra Sandra.
Eu tava com esse problema na minha perna. Faz 6 meses que eu tô afastada do trabalho. Não é brincadeira, não. Aí ligaram pra mim. A senhora ainda tá interessada de fazer sua cirurgia? Agora a gente tem atendimento mais rápido. É um sonho realizado.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Olá, começa agora mais um Viver Melhor. No programa de hoje vamos falar sobre cuidados com os ouvidos, nariz e a garganta. E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo a doutora Georgiana Rueb, que é otorrino do Hospital Sírio-Libanês, e o doutor Cícero Matsuyama, que é otorrino do Hospital SEMA aqui em São Paulo. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. Vamos lá.
Do exercício, o fone de ouvido é quase item obrigatório.
É legal ter uma musiquinha pra gente dar um up, né? Pra dar uma animada.
Os mais modernos têm tecnologia avançada.
Você consegue se concentrar muito mais quando você tá com fone com cancelamento de ruído do que quando você não tá com fone de cancelamento de ruído. E também pra fazer atividade, tipo, sei lá, tô estudando. Ajuda muito.
Com um fone de ouvido comum, dá pra ouvir a mensagem principal, como uma música ou a voz de alguém falando, nesse caso. Só que também tem barulho de passos, de pássaros, de veículos ligados. Com a tecnologia de cancelamento de ruído, todo o resto para. Fica só mesmo o que se quer escutar. A diferença é que eles possuem um microfone externo que identifica o ruído ambiente. Assim, o fone emite ondas sonoras opostas às que são detectadas, anulando o som. Especialistas alertam que o uso contínuo a longo prazo pode causar danos neurológicos.
Se a gente tem apenas uma única fonte, vem de um único lugar, não estou exposta a nenhum outro som competitivo, digamos assim, na verdade eu vou ensinar o meu cérebro que eu só tenho uma única fonte, que eu só preciso prestar atenção naquilo.
Com o tempo, a falta de estímulo no cérebro pode fazer a pessoa perder a habilidade de identificar vários sons simultaneamente, o que não acontece com os fones comuns. Mas aí o alerta é outro. Pôr no último volume pode levar à perda de audição.
Quando o som é muito intenso, muito forte, olha o que acontece. Pode romper, lesar esses cílios e essas lesões se iniciam em frequências agudas, depois migrando para frequências graves. Essas lesões, ressalto, são irreversíveis.
O ideal é o ouvido descansar 10 minutos a cada hora e o som não ultrapassar 85 decibéis.
Pois é, Georgiana, a gente vive em grandes cidades, cidades que já têm esses ruídos extremamente elevados às custas dos carros, motos, caminhões. E aí as pessoas, naturalmente, quando você olha na rua, estão ainda com fone. E eu imagino que para vencer esses ruídos, elas aumentem ainda mais o som do seu fone. E aí, esse impacto, qual que é na audição dessas pessoas?
Perfeito, Jean. A gente percebe muito isso hoje em dia. E o impacto, às vezes, eu sempre explico isso para os pacientes, não vai ser instantâneo. Vai ser uma coisa que ele vai percebendo ao longo dos anos. A perda auditiva, quando ela é induzida por ruído, ela pode ser de uma forma mais lenta, mas ela existe. Então, isso requer todo um cuidado, principalmente com o uso de fone de ouvido. Como que eu recomendo para os meus pacientes? A regra de até 60% do volume ali do celular, quando conecta com o celular, o fone, por até 60 minutos. Então, é a regra dos 60. Por quê? Mais que isso, hoje em dia, o que a gente vê? Com o tempo, como foi até mostrado, você pode ir lesando as células mais internas da nossa orelha, e isso é um processo irreversível hoje. Então, assim, se você perde essas células mais internas, a gente não consegue reverter mais. Então, sempre muito cuidado. Um som normal ali, o que a gente considera até 85 decibéis por 8 horas por dia.
mas eu recomendo aos pacientes uma conversa aqui, nossa, a gente está entre 60 decibéis, ou seja, não é muito acima do que é uma conversa. Mas ruídos do fone de ouvido, o ruído em si, a música, ela pode chegar até 100 decibéis.
Então, ou seja, acaba sendo bastante
muito, então
lesivo.
A gente tem que tomar esse cuidado.
Agora, Cícero, você acha que essa geração mais jovem, que já está impactada por sons altos, relacionados especialmente ao uso do fone, talvez elas comecem a ter perda auditiva de uma forma mais precoce do que as gerações que nós vimos atualmente envelhecer?
O duro é que a perda é irreversível. Se fosse uma coisa reversível, que a gente pudesse tomar uma medicação e isso voltasse, seria maravilhoso. Mas o que a gente perdeu, principalmente da audição, então a gente acaba perdendo para o resto da vida. O duro não é só perder. Você viu que na reportagem foi muito legal, eles falaram que você sem um estímulo sonoro, aquela parte do cérebro não consegue mais desenvolver como antes. Então, o som também é importante. Então, essa perda auditiva que nós temos com intensidade muito alta faz com que a gente perca as células e a gente já não estimula aquele som que vinha daquela célula para chegar no cérebro. Então a gente acaba não entendendo muito bem as palavras. Por isso que as pessoas mais velhas falam, eu escuto, mas não entendo. Muitas vezes é por causa disso. Mas realmente você está certíssimo. O jovem, se abusar muito do som intenso, acaba perdendo a audição. E vale a pena falar assim sobre esses novos aplicativos. Muitos mais modernos têm um limitador de volume. Mesmo que a pessoa quiser aumentar,
não consegue.
Ainda bem, porque senão o céu é o limite, vai aumentando. Você tem uma ideia, 110 dB para quem... Não tem ideia como é um secador de cabelo de mulher potente, sabe?
Nos dois ouvidos.
É, mais ou menos aquilo, é muito alto. Ou aspirador de pó, aqueles mais ruidosos que tem no hospital, que a gente acompanhou muitas vezes, tanto que o pessoal do aspirador de pó, aqueles lavadores que tem no corredor do hospital, eles usam
os protetores
auriculares. Por causa do barulho intenso.
Aliás, eu ia até fazer essa pergunta, né? Por outro lado, nós temos as pessoas que trabalham com, sejam aquelas que trabalham em danceterias, o nome nem é mais danceteria, isso a gente
na balada, né,
Gil? Na balada, exatamente, e ao mesmo tempo aqueles são profissionais com aquelas britadeiras. E aí, qual é o impacto disso também em termos de audição?
Sim, hoje em dia está tudo muito bem regulamentado, então temos as normas com a quantidade, o tempo e os decibéis que cada profissional pode ficar exposto. E é muito importante o uso do EPI. O que, que é isso? O equipamento de proteção individual, que são os protetores. E existem vários tipos de protetores. Tem protetores que conseguem reduzir até 20 decibéis. Então, se eu posso, estou num ambiente que eu vou ter uma exposição a 100 decibéis, eu posso usar esse protetor. E, na verdade, o estímulo que vai estar chegando até minha orelha interna seria em torno de 80. Então, isso ameniza. Hoje em dia, é difícil a gente ver tantos profissionais sem o uso adequado, as empresas, profissionais da engenharia civil, mecânicos. Tudo é muito bem regulamentado. Nós temos uma norma bem descrita para isso.
Agora, Cícero, a gente... Quando fala, vai, vou ouvir uma musiquinha para dormir. E o pessoal, de novo, põe o quê? O fone de ouvido. Como é que isso impacta agora, não só a audição, mas o sono dessas pessoas?
Você sabe que tem aquela higiene do sono, né? Tem que estar em um ambiente escuro, silencioso, temperatura agradável, como nós estamos aqui, sem sentir frio, sem nenhuma pessoa roncando do seu lado, fazendo barulho, e assim vai. Então, isso atrapalha a higiene do sono. Então, o ideal, realmente, é a pessoa, se puder, não dormir com nenhum som ao lado, ou se utilizar um fone de ouvido, é bem melhor. Tá? Acho que faz parte da vida, da higiene do sono da pessoa.
Pois é, para as pessoas, se quiserem fazê-lo, usar uma musiquinha suave, bem aquele ambiente... relaxante, que acabe...
Inclusive, era tratamento de zumbido, há uns anos atrás, até hoje a gente usa aquelas, sabe aqueles, parece um aquário que fica, que vai jogando aguinha e tal, que a pessoa tentar mascarar um pouquinho o zumbido, o chiado no ouvido com aquele tipo de ruído, que é bem baixinho, né? Não é nada de 85 dB, 80 dB, né, por exemplo.
E essa é uma pergunta que eu queria fazer. Porque não é incomum a gente ouvir falar, eu tenho um zumbido no ouvido. E aí passa no otorrino, que é a especialidade de vocês, e diz, olha, não tem o que fazer. Primeiro, qual é a causa desse zumbido? E realmente essa resposta, não tem o que fazer, é a verdadeira?
Não é, porque hoje em dia eu sempre explico para os pacientes, eles falam, ah, mas por que o meu zumbido? Eu falo, olha, a consulta do zumbido, Cícero sabe, é uma consulta bem detalhista, assim, a gente, hoje em dia, a causa do zumbido é multifatorial, então muitas coisas estão relacionadas ao zumbido, a gente não pensa só no problema de uma perda auditiva, por exemplo. Então, tem que ser feita uma ampla investigação, exames, conversa, entender a rotina do paciente. E, em si, não tem um remédio para o zumbido, mas a gente, hoje em dia, temos muitas alternativas de tratamento, como medidas até para amenizar o zumbido. Então, eu nunca dou essa resposta para os meus pacientes. Eu
agora,
sempre
como
tento...
causa, a maior causa que você identifica...
A gente agindo
consultório.
A perda auditiva.
A perda auditiva que acaba sendo substituída de alguma forma.
Às vezes o paciente começa, o que incomoda ele num primeiro instante não é a perda de audição, é o zumbido. E aí na hora que ele faz o exame inicial para ver esse ponto, que é a audiometria, chama audiometria esse exame que a gente faz uma avaliação inicial da audição, ele consta uma perda auditiva. Que pode ser a causa, a principal causa do zumbido.
A gente sempre fala muito sobre uso daquelas hastes flexíveis com algum
com ponta de algodão.
Aí que tá, aqui vira e diz assim, pô, eu vou limpar o meu ouvido. E aí a gente também ouve aquela assim, né, você empurra a cerinha lá para dentro e vai comprometer. E aí?
Hastes com ponta de algodão, com... eles recebem assim, de uma forma muito justa o conduto. Então, você acaba empurrando a cera lá para dentro e dando mais trabalho para a gente quando a gente for removê-la.
E o então, ideal não seria usar? É isso?
Não, assim, a gente pede para usar só uma toalha, tá? Depois do banho, tal, remover a parte externa realmente, que é socialmente pouco aceita, mas saudável. Então, você limpa só sem enviar nada no conduto. Mas o que mais importante é a pessoa não colocar nada, caneta, óleo de azeite, nada assim, né? Não, está com dor, com algum incômodo no ouvido, procura um médico otorrino.
Procura um médico otorrino até para ele identificar, se não precisa fazer a lavagem.
É, muitas vezes, né, gente, a gente vai examinar, está com óleo, está com não sei o quê, pingou o remédio da vizinha, fica uma confusão danada, não pingue nada, faça uma compressinha quente, que é o mais importante, tá? Toma um analgésico e vai no otorrino, acho que essa é a melhor forma. Ainda mais vai chegar o verão agora.
É que eu ia perguntar.
É,
otite externa. A gente vai começar agora, pessoal, fazer os mergulhos... nas piscinas, nas represas, no próprio mar. E aí, entupiu o ouvido com água. E a gente percebe o pessoal pulando com o pé só, tentando tirar essa água represada aí dentro. Qual é a melhor forma das pessoas realmente, primeiro, se protegerem?
Sim.
E caso isso não tenha acontecido, como que elas poderiam fazer para retirar essa água remanescente?
Essa água em si, ela tende a evaporar de um dia para o outro, então eu nunca oriento o paciente a pingar nada. Se o incômodo persistir, eu preciso da avaliação do otorrino. Por quê? Nessa época do ano é muito comum a gente ter o que a gente chama da otite do nadador, porque você altera... um contato com muita água, mar, piscina, altera o pH do ouvido e favorece uma infecção. E aí essa infecção, que é a otite externa, como o Cícero falou, ela você tem que tratar pingando normalmente gotas de antibiótico. Então, por isso que o otorrino é muito importante. Às vezes o paciente acha que está só com a sensação de que o ouvido está entupido, que é uma água, mas ele pode estar iniciando um quadro de otite. Um ponto característico dessa otite é a dor nessa região. Na hora que o paciente mobiliza o pavilhão, a orelha, e aperta essa região, ele sente dor.
Dor,
pode
mais...
ser, é mais um indício dessa otite.
O uso daqueles...
plugs, né?
Plugs,
protetor,
que são usados, são adequados? ou não?
Eu não gosto, não, tá? Eu acho que quem tem uma frequência maior de otite externa, procura um médico otorrino, muitas vezes o colega pode passar até um antisséptico para ele usar após a piscina.
E aí, cuidado como que
você paciente acha? Tem que ter, que eu sempre falo, é que quando você abafa um ouvido, se esse ouvido está úmido, você favorece o quê? Fungo. Então, você cria um outro problema. Então, eu não oriento nenhuma forma de proteção se o paciente não tem uma recorrência, pode nadar, piscina, mar, não é porque vai entrar em contato com a água que naturalmente você tem que proteger para prevenir uma otite. Eu só oriento a proteção quando o paciente faz natação semanalmente e tem uma recorrência das otites. Se não, muito cuidado. Porque abafar um ouvido e se tiver uma umidade local ali, você pode favorecer um crescimento de fungo ali nessa região da orelha.
E, aliás, esses plugs podem até esfacelar e ficar lá dentro, né? Quantas vezes vocês devem ter recebido no pronto-socorro alguém que deixou um pedacinho do plug lá dentro?
É feito de silicone, às vezes maleável, um pedacinho lá dentro, né? Fica com um corpo
sendo
estranho.
Sendo mais frágeis. Uhum. Vamos agora para a nossa sala digital, que é uma parceria do Grupo Bandeirantes e da Google, e saber o que mais os nossos internautas estão procurando. Vamos lá.
Olá, doutor Jean, e para você que está aqui com a gente no Viver Melhor, olha, quando o assunto é audição, aqui na sala digital a gente identificou o seguinte, vamos aqui para o telão, porque a gente identificou um crescimento significativo no interesse de busca por aparelho auditivo, que é o dispositivo que amplifica os sons e ajuda quem tem algum grau de perda auditiva a ouvir e a se comunicar melhor. Nos últimos 5 anos, o interesse por esse aparelho praticamente dobrou e atualmente está no patamar mais alto, ou seja, com muita gente indo ao Google em busca de informação sobre isso, e isso em um cenário em que mais de 10 milhões de pessoas enfrentam algum grau de deficiência auditiva aqui no país. A gente também selecionou algumas das principais perguntas feitas sobre ouvido nos últimos 12 meses. E dá para ver aqui que tem muita gente recorrendo ao buscador para tentar resolver dor de ouvido. Vamos dar uma olhada nessas perguntas aqui. Dor de ouvido, o que fazer? O que é bom para dor de ouvido? Zumbido no ouvido, o que pode ser? Dor de ouvido, o que pode ser? E fone de ouvido, faz mal? Então, também chama a atenção duas perguntas que eu repasso elas para vocês aí no estúdio discutirem, doutor Jean. Então, o que pode ser o zumbido no ouvido? E essa última que eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Fone de ouvido, faz mal? Eu volto com vocês.
E aí, faz mal o fone de ouvido?
Fone de ouvido, além da questão do volume que a gente discutiu, ele, querendo ou não, é um corpo estranho, um objeto que fica ali em contato. Então, depende da frequência que você usa, Jean, se você limpa, higieniza com frequência o seu fone. Em relação a gente, esse risco maior de uma contaminação, em fazer uma otite externa, a gente dá preferência a modelos como esses headphones. Mas e os externos.
São aqueles externos, isso, não aqueles,
não aqueles gente... pequenininhos dentro do ouvido. Mas usando esporadicamente, com cuidado, mantendo o seu fone sempre higienizado, não temos problemas maiores.
Higienizar com álcoolzinho é o suficiente?
Isso, é o suficiente, é o suficiente.
Muito bem. Uma outra questão que é algo interessante, que hoje muitas pessoas que têm um diagnóstico de quadro demencial, quando são avaliadas do ponto de vista audiométrico, se descobrem que elas têm algum problema da audição. E quando colocam o aparelho, começam a interagir. Como que a gente pode hoje orientar as famílias nesse contexto para que a gente realmente possa usar isso como um diferencial?
Isso é um ponto muito importante da gente discutir aqui, que eu sempre gosto de explicar. A perda auditiva, ela tem que ser tratada a partir de um início que ela começa a ter alguma forma de manifestação. Então, quando o paciente começa a ter aquele incômodo, os familiares, a gente já tem que avaliar se não é um caso para o aparelho. Até porque, quanto mais tempo vai passando, de uma forma simples de explicar, o cérebro vai adormecendo. E depois, para estimular aquele cérebro, fica muito mais difícil. E como que funciona o aparelho? Ele é uma caixa de som. Não adianta eu amplificar o som, aumentar o volume aqui, colocar um aparelho, se toda a minha via neural, o meu cérebro não estiver atuando bem. Então, eu preciso de um cérebro funcionante para um aparelho funcionar bem também. Senão, é a queixa clássica do paciente. Eu escuto, mas não entendo. E por que que ele não entende? Porque as conexões estão se perdendo. Então, hoje em dia, começou a perceber que está com uma perda auditiva, está tendo uma dificuldade, está iniciando um quadro de demência, o quanto antes uma avaliação para uma protetização, para um uso de um aparelho, se for o caso, melhor. Por quê? Senão a gente perde o time.
O tempo ideal para acolher esse paciente. Agora a gente falou de ouvido, o nariz. Hoje a gente tem aquela velha história chamada rinite, poluição, calor, esses impactos de calor e frio. Não é? Quer dizer, a gente usa o ar-condicionado no carro, sai, bate aquele bafo. Como que a gente consegue viver no nosso dia a dia e proteger o nosso nariz desses vilões?
Então, o fundamental hoje, que a gente consegue classificar, até no nível do dia a dia da gente, assim, tem aquela rinite, aquela inflamação nasal por causa da alergia. Então, a pessoa tem um cachorro, um gato, um pólen, o ácaro, o famoso ácaro. E tem aquela rinite que causa, não é por causa de proteína, assim, aquilo lá que causa alergia, é por causa da temperatura. O mecanismo é diferente, tanto que você fala assim, ah, eu, quando eu entro em contato com o meu gato, meu cachorro começa a espirrar. Ao mesmo tempo, outro mecanismo fala assim, ah, não, quando eu pego um ar-condicionado como a gente está aqui hoje, fala assim, ah, começa a espirrar. Ou aquela vovó vai tomar a sopa e começa a escorrer o nariz. São mecanismos diferentes, por isso o tratamento são diferentes. Muitas vezes eu falo assim, doutor, eu lavo meu tapete, eu cuido, assim, mas quando eu estou no ar-condicionado eu espirro, porque o mecanismo é diferente, não é alergia esse do ar-condicionado. Isso vale muito a pena falar. A mulher que fica grávida tem a rinite gravídica, congestiona mais o nariz. Antipertensivos também causam. E aquela pirula azul também causa congestionamento nasal. Tá? Então tem vários motivos. Então, vale a pena a gente se separar um pouco. Tem aquilo lá que é causada por alergia, que a pessoa depende daquela proteína, que a gente fala do pelo, do ácaro, ou aquela que depende de fenômenos físicos, vamos dizer assim. Só assim a gente já consegue. São remédios diferentes, a abordagem também é diferente.
A gente fala muito sobre perda auditiva, mas a gente sabe que algumas doenças neurológicas podem ter algumas manifestações que não obrigatoriamente relacionadas diretamente à doença. Por exemplo, o Parkinson, que não obrigatoriamente comece com tremor.
Sim.
Como que eu poderia iniciar alguma manifestação que eu olha, vamos ficar atento nesse sentido?
Então, o clássico, que todo mundo já sabe, que você já falou, né, Jean, do tremor, aquela dificuldade no início da marcha, esses são os clássicos, todos aqueles movimentos que nós fazemos, que tem aquela roda denteada, aquilo é tudo. Mas o que mais precoce para o Parkinson, né, que eles estão estudando, é uma coisa importante, é a falta de olfato. Subitamente, a pessoa não teve gripe, não teve nenhuma infecção de vias aéreas superiores e perdeu o olfato ou está perdendo progressivamente. E outra coisa que é importante da nossa área também é a perda auditiva, que estimula ainda mais a precocidade e a disfagia. O que, que é isso? A pessoa começa a engasgar. Ou ter pneumonia de repetição, nos casos mais graves, mas até uma simples refeição começa a tossir. Que a gente chama hoje, entre os torrentes, uma voz molhada. Começa a ter a sensação de um pigarro constante. Muitas vezes pensa que é só um refluxo, já foi no colega otorrino, ah, o doutor falou que é só um refluxo. Mas muitas vezes começou uma alteração da deglutição.
Agora, quando a gente fala de sinusite, o que é sinusite e por que ela acontece? Ela está sempre associada à rinite ou não?
Não, na verdade, sinusite é um processo inflamatório que acontece nessas cavidades que a gente tem na parte lateral nasal. A rinite normalmente é dessa região mais central e a sinusite nessa região lateral. Pode ser viral, bacteriana, pode ser aguda, pode ser crônica, tem vários...
Quando a gente diferencia uma bacteriana e de uma viral?
Basicamente o tempo, né? O viral normalmente é 14 dias no máximo, e a partir disso torna-se bacteriano, porque tem a infecção bacteriana secundária. E muda as características da secreção, né? Muitas vezes o viral normalmente é branco, um pouquinho mais espesso, e com o passar dos dias a bacteriana fica castanhada, esverdeada, com febre, e assim vai. Então basicamente é o tempo, tá? Com relação à sinusite.
Georgiana, uma pergunta: quando a gente fala hoje sobre amidalite, e uma das grandes preocupações é, posso tomar gelado na amidalite? Estou com dor de garganta, posso tomar o sorvete, posso tomar o chopinho, como que é isso?
É, a gente até recomenda, não tem assim a relação direta em si, mas o cuidado são com algumas medidas, o chope... Às vezes o excesso em relação à sua imunidade, se você já não está com alguma infecção. Mas é sempre bom, Jean, a gente diferenciar também, porque a amidalite, ela também pode ser só de um quadro viral, como a sinusite, pode ser só de um quadro bacteriano, que é um diferente, e a dor de garganta, ela pode ter outras causas sem ser a amidalite, como um próprio refluxo. Ele pode se manifestar com uma dor de garganta. Então, é sempre bom a gente fazer a avaliação para entender. Essa amidalite, ela está sendo causada por um vírus, uma bactéria. Cada uma a gente caminha de uma forma diferente de tratamento.
Quando uma amidalite tem indicação cirúrgica? Vamos lá, vamos ter que tirar a amígdala.
A indicação absoluta é com a hipertrofia exagerada das amígdalas. Tá? Ou seja, a pessoa, seja criança, seja adulto, tem uma hipertrofia tão intensa que quando ela dorme, ela para de respirar.
Faz a apneia.
Apneia, por um... Porque todo mundo tem um pouquinho de apneia. Criança não, mas os adultos até 5 apneias por hora, até que razoavelmente a gente pode dizer que é normal. Mas a criança não pode ter apneia. Se está tendo problema ou da adenoide ou da amígdala.
Tem que
por isso a gente opera. Tá? Infecções. Aí, na verdade, o ideal é a gente ver... O otorrino ver que infecção que é. Foi bacteriano? Existia pus realmente ou só tinha vermelhinho? Ou o colega do pronto atendente passou um antibiótico, às vezes por temor que isso fosse complicar. Mas aí é uma indicação meio relativa, assim, já tenho mais de 3 por ano. Mas quem viu foi a vizinha, o médico e tal. Então isso é importante. Mas uma indicação que eu acho que é absoluta é o tamanho delas. Se a pessoa está tendo apneia, tem que tirar, não importando a idade.
Pois é. Ficaríamos muito mais tempo. Tem um montão de dúvida para trazer aqui para vocês, mas infelizmente o Viver Melhor de hoje vai terminando. E lembrando que todos os episódios do programa estão disponíveis no canal Band Jornalismo no YouTube. Nos vemos na semana que vem, sempre com muita informação sobre saúde e bem-estar. E obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Beijo.
Estamos no Salão do Automóvel 2025 e a Honda marca a presença de maneira bastante interessante no evento, explorando toda a mobilidade que nós temos, seja na terra, no ar ou no mar, com carros, motos, motores e máquinas, além, claro, de avião. Essa é uma das novidades que exploramos aqui, seja com o protótipo que está exposto na entrada do salão, a unidade que está aqui içada no nosso stand e alguns voos que estamos fazendo durante o evento, bem como mostrando as novidades, o WRV, o novo SUV compacto da marca, o Prelude, que é a volta de um ícone esportivo dos anos 90 da Honda, que volta agora híbrido, mas também destacamos a nossa geração de energia eólica, produção 100% limpa. Quer saber mais? Acesse o nosso site, honda.com.br, mas também siga a Honda Automóveis em nossas redes sociais.
Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Sport Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Sport Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. BandSport Celular, conexão, diversão e saúde.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática. É um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
Polícia Federal apreende joias na casa de ex-assessora de Arthur Lira. Ela é apontada como peça-chave no caso das emendas parlamentares investigadas pelo Supremo.
Delegado baleado por bandido do Zamega Operação contra o Comando Vermelho no Rio deixa o hospital com perna amputada. Volta para casa, teve homenagem emocionante.
Depois de 4 dias de caos, justiça manda Enel restabelecer energia imediatamente em São Paulo. A empresa diz que a situação só vai ser normalizada no final de domingo.
Começa um mutirão gigante na área da saúde em todo o país. O objetivo é fazer mais de 60 mil cirurgias e exames na rede pública neste fim de semana.
Veja também no Jornal da Band.
A correria das compras de Natal. Multidão toma conta de ruas e lojas dos maiores centros de comércio popular de São Paulo.
Olha só como está o braço, quase impossível caminhar.
Para reduzir a evasão escolar, estados permitem que aluno reprovado em até 6 matérias passe de ano. Especialistas criticam a decisão.
Tumulto em estádio na Índia. Torcedores pagam caro para ver Messi de perto, mas o craque argentino só apareceu rápido no gramado. O organizador da turnê foi preso.
A festa da torcida rubro-negra não para. Flamengo vence time egípcio e está em mais uma final. Agora é contra o PSG, valendo o título do Mundial de Clubes.
Boa noite.
Boa noite. Pelo menos 331 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica na Grande São Paulo depois do ciclone que atingiu o estado.
Mais de 1 milhão de pessoas continuam afetadas pelo caos que já dura 4 dias. Vamos ao vivo com Igor Calian. Onde você está agora, Igor? Como é que está a situação? Boa noite.
Segue difícil, Arengo. Boa noite para você, para Patrícia e para todo mundo. Tô em Moema, zona sul de São Paulo, tô inclusive pertinho do aeroporto de Congonhas. Dá só uma olhada, a situação por aqui ainda neste sábado. Só nessa praça, muitas árvores seguem caídas, galhos quebrados. Inclusive, olha só, o poste ali de iluminação tá torto, foi atingido. Isso não é uma exclusividade da zona sul não, tá, gente? Essa é a situação de várias regiões aqui da capital paulista. Pessoas que estão sofrendo justamente com esses transtornos, tendo prejuízos por conta da negligência do serviço da Enel, e está chovendo nesse momento aqui na cidade de São Paulo. Agora, a justiça entrou também nessa história, deu um prazo para a Enel para que justamente restabeleça a energia para quem está sem luz desde terça-feira, e é imediatamente. A concessionária até tem um prazo nessa história, 12 horas a partir do momento que for notificada, e a Enel está justamente justificando isso, que ainda não recebeu essa notificação. Quando receber, vai ter 12 horas para restabelecer, então, a energia. Caso não cumpra com essa determinação da justiça, a multa é de R$ 200 mil por hora. Agora, a concessionária se comprometeu em restabelecer toda a energia para toda a cidade de São Paulo até o final da tarde de amanhã. E, claro, as pessoas aguardam isso ansiosamente. Agora, tem árvore caída aqui. Ao todo, só hoje, foram 34 árvores caídas na Grande São Paulo. Considerando toda a semana, são quase 300. Uma delas atingiu um ponto de ônibus na cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, onde estavam duas mulheres. Uma teve ferimentos, a outra, infelizmente, morreu. Eu volto com vocês.
Obrigada, Igor. Já já a gente continua falando sobre esses transtornos na Grande São Paulo. Agora a gente muda de assunto para falar que uma em cada três mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência. A maior parte dos agressores é conhecido das vítimas e os casos são cada vez mais frequentes.
As cenas de pura selvageria foram gravadas pela própria vítima. Acuada no canto do quarto, ela primeiro recebe pontapés. Logo depois, o agressor dá um soco na cabeça e, em seguida, um tapa no rosto. A vítima já tinha pedido uma medida protetiva contra Matheus Amorim Barbosa de Oliveira, com quem namorava há pouco mais de um ano. Ela informou à polícia que os abusos começaram com violência psicológica e logo se transformaram em agressões físicas. A mulher que viu Timóteo, interior de Minas Gerais, foi para a casa de amigos. Apesar da divulgação das imagens, o criminoso ainda não foi preso, porque não foi localizado no momento do flagrante. Em São Paulo, a funcionária desta residência foi encontrada morta pelo proprietário da casa. Ela, que estava casada há 30 anos, mas que nos últimos 15 dias enfrentava dificuldades no relacionamento. Depois de mais uma briga, o marido esfaqueou a esposa e fugiu de carro. Com o auxílio do sistema Muralha Paulista, a polícia verificou através das câmeras das rodovias que Osmar dos Santos Amaral tinha fugido para Santa Catarina. A PM de lá foi acionada e ele acabou preso na cidade de Irani, a 800 quilômetros da capital paulista. O número de feminicídios em São Paulo cresceu este ano em relação ao mesmo período de 2024. Essa psicóloga, especializada em violência doméstica, explica que muitas vezes a mulher tem dificuldades de sair de um relacionamento abusivo por dependência financeira e emocional do agressor. Por isso é preciso que as pessoas em volta ofereçam apoio.
A pessoa que está ao lado tem que ter uma paciência, tem que ter um auxílio e estar sempre disponível para oferecer ajuda e sim, denunciar. Todos precisam denunciar porque a gente nunca sabe, inclusive, o quanto que essa agressão vai ficando mais intensa e aumentando e chegando ao ponto de um possível feminicídio.
As agressões normalmente acontecem dentro de casa e o agressor, na maioria das vezes, é o atual companheiro da vítima.
Teve terremoto em Araxá, no Triângulo Mineiro. O tremor foi sentido em vários pontos da cidade pouco depois das 10 da noite de ontem. Apesar do susto, a magnitude foi 4,4, que é considerada pequena. A Defesa Civil não registrou feridos. Moradores identificaram rachaduras nas casas depois do tremor. As mineradoras da cidade foram acionadas e informaram que as barragens permanecem estáveis.
O delegado Bernardo Leal, baleado durante a mega operação contra o Comando Vermelho, deixou o hospital hoje, mais de um mês e meio depois de ser internado.
O policial teve a perna amputada e ele voltou para casa sob aplausos numa cena que emocionou todo mundo.
Cercado de colegas da Polícia Civil, familiares e da equipe médica, o delegado, emocionado, agradeceu a todos. Pelos corredores do hospital, abraço de despedida depois de 47 dias de internação. O delegado estava na linha de frente da operação nos complexos da Penha e do Alemão no dia 28 de outubro, que deixou 117 criminosos e 5 policiais mortos. Estas imagens foram feitas momentos depois de Bernardo ser baleado na perna por traficantes do Comando Vermelho. Ele foi socorrido pelos colegas sob intenso tiroteio.
Pega aqui na porta. Beleza?
Vai, vambora, vambora.
1, 2, 3, 4.
Calma.
Leva mais ali.
Vou pegar
a porta.
Olha aberto.
Bora. Dá o 3.
O disparo atingiu a artéria femoral, provocando uma grave hemorragia. O delegado precisou amputar uma das pernas.
Bernardo Leal é lotado na delegacia de repressão ao entorpecente e quer voltar ao trabalho. Primeiro, ele vai colocar uma nova prótese na perna de R$500 mil, que vai ser dada pelo governo do estado. O retorno à Polícia Civil ainda não tem uma data para acontecer.
Está tudo melhorando, graças a Deus. Estão em plena recuperação aqui. Se Deus quiser, daqui a pouco, curado aqui, e aí, uma nova etapa, né?
Imagens de um tipo de tornado foram registradas por moradores da zona rural de Oscar Bressane, no interior de São Paulo. O fenômeno é mais fraco que os tornados tradicionais, normalmente associados a grandes tempestades. Ele se forma quando a rotação do ar começa perto do solo e com a subida do ar quente se transforma em um funil. Apesar do forte impacto visual, não houve registros de danos na região. Também no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, o dia começou com estragos provocados pela chuva que caiu durante a madrugada. A tempestade, acompanhada por muito vento, deixou árvores e postes no chão. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas intensas devem continuar no fim de semana.
Um homem que se passava por motorista de aplicativo foi preso em flagrante ao aplicar mais um golpe. Ele ficava no desembarque do aeroporto de Guarulhos e oferecia os serviços de transporte para os passageiros. Mas no caminho, o golpista dizia que a corrida ia ficar mais cara do que o valor combinado. E aí, para pressionar a vítima, ameaçava roubar as malas. Os policiais já vinham investigando Alex Chaves e hoje prenderam ele em Santos.
Ainda hoje, a festa do Flamengo depois da vitória contra o Pirâmides do Egito e a expectativa do torcedor para a final da Copa Intercontinental contra o PSG quarta-feira.
Transtornos causados por chuva forte também em Belo Horizonte. A água invadiu casas e comércios e deixou ruas intransitáveis. Até essa vaca de plástico usada na decoração de um bar ficou perdida no meio do alagamento. O temporal provocou também queda de árvores. Mais de 100 chamados foram registrados pelo Corpo de Bombeiros. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de perigo potencial para tempestades, acompanhados de ventos de até 100 km por hora. Vale até amanhã.
Voltamos a falar dos estragos provocados pela falta de energia elétrica em São Paulo. Sem luz, restaurantes cancelam eventos de fim de ano.
Moradores se viram como pode. A Carol Corrêa acompanhou o terceiro dia de sufoco na maior cidade do país.
Sem energia elétrica, o cooler virou a geladeira temporária do Fernando. Depois de 3 dias no escuro, para não perder os alimentos, o jeito foi improvisar.
Eu perdi a geladeira inteira, né, basicamente. As coisas do freezer eu consegui salvar ainda, porque eu não abri, eu não mexi no freezer. Aí ontem que eu peguei as coisas, coloquei no cooler e coloquei gelo. Mas as coisas de geladeira que podia estragar, estragou tudo, já foi tudo embora.
Nesse prédio, 200 famílias estão sem energia elétrica desde quarta-feira. A Vanessa perdeu toda a comida preparada para a filha de 10 meses.
Eu estou sem nada na minha casa para dar de comida para ela. Qualquer comida eu tenho que sair para dar para ela.
E ontem a situação piorou ainda mais. A bomba de pressão estourou e os moradores também ficaram sem água.
E ficou realmente mais complicado ainda, né? O que estava ruim acabou ficando pior.
São Paulo chegou a registrar 2 milhões de móveis sem energia durante a passagem do ciclone. Neste vídeo, a volta da luz é comemorada. Mas a alegria durou pouco.
Não! Felicidade dura pouco! Não tô acreditando!
Os transtornos não ficaram só dentro de casa. A falta de energia trouxe prejuízo direto para a economia da capital. Nos restaurantes, por exemplo, os proprietários precisaram se reorganizar para amenizar os impactos.
Já que nós não conseguimos o aluguel de gerador, foi a contratação de um caminhão refrigerado para manter a temperatura dos alimentos que a gente tinha. Então a gente teve que apelar para esse serviço, que eu nunca imaginei passar por isso.
Mesmo assim, o Carlos calcula perdas em torno de 70 mil reais, justamente numa época em que a casa costuma ficar cheia por causa das confraternizações de fim de ano. Na Grande São Paulo, a Fecomércio estima prejuízo superior a 1,5 bilhão de reais.
Porque a gente sabe que isso é uma coisa frequente que vem acontecendo com aquecimento global, enfim, ventania, árvores caindo. Então, assim, a gente não vê uma resposta na rua para que isso não aconteça.
E agora a previsão do tempo. Áreas de instabilidades provocam pancadas em boa parte do país. A chuva forte atinge o Paraná, São Paulo, Rio, Minas, grande parte do centro-oeste e norte do país. Tempo firme apenas nas poucas áreas claras do mapa, como no Rio Grande do Sul e também aqui, ó, no Nordeste, que inclusive tem alerta de tempo seco no interior da região. O calor predomina, Porto Alegre vai a 33 graus. Já Rio, Cuiabá, Teresina batem 34. Salvador, 32 graus. Em São Paulo, o tempo continua instável, com chuva pelos próximos dias. Amanhã, máxima de 26 graus.
Mais de 60 mil procedimentos médicos serão realizados no país neste final de semana. O mutirão é um alívio para quem esperava meses para conseguir uma cirurgia ou um exame pelo SUS.
120 pessoas estavam na frente de Luiz Gonzaga na fila de espera para uma consulta no cardiologista. O morador de Teresina, no Piauí, sofre de arritmia cardíaca e não esperava ser chamado para o procedimento tão cedo.
Fiquei até surpreso quando eu recebi a mensagem para comparecer aqui hoje, que é desse mutirão, e eu fiquei feliz porque antecipou mais um pouco o dia que eu ia ficar na espera.
No Paraná, a pequena Alice, filha de Mariana, passava por uma situação parecida. Ela estava há quase um ano esperando para realizar um procedimento. Quando a família recebeu a notícia de que finalmente seriam atendidos no Hospital de Clínicas, foi uma alegria só.
A gente estava, na verdade, na fila, né, para fazer o procedimento, já fazia bastante tempo. Tipo, a última consulta dela mesmo tinha sido em março. Aí assim que surgiu o mutirão, foi tudo muito rápido.
Carlos Eduardo estava desde 2019 na fila do SUS, esperando para fazer um procedimento para corrigir uma hérnia no estômago. Depois de 6 anos de espera, ele finalmente foi atendido no Hospital Universitário de Santa Catarina. A cirurgia de Carlos é uma das 11.500 que acontecem em todo o Brasil entre hoje e amanhã. A mobilização engloba hospitais de 18 estados e tem um objetivo claro: reduzir o tempo de espera de quem aguarda meses e até anos por um procedimento pelo SUS. São previstos 61 mil atendimentos entre consultas, exames e cirurgias apenas neste final de semana.
Ajuda a gente com uma demanda que a gente consegue suprir e operar esses pacientes de maneira adequada, né, fazendo com que a gente aumente a nossa produção semanal, diária, e que a gente consiga combater essas filas enormes que hoje em dia ocorrem no Sistema Único de Saúde.
Com a justificativa de reduzir a evasão escolar, alguns estados estão aumentando o número de disciplinas em que alunos podem ser reprovados sem repetir de ano. Mas especialistas em educação questionam essa estratégia.
Na reta final do ano, curso de reforço movimentado. Depois de se dedicar muito, Alessandro venceu a temida recuperação.
Eu consegui uma nota média e fiz recuperação. E consegui passar de ano, porque meu raciocínio estava melhor.
Já Lucas passou de ano direto.
Dá um alívio, assim, você fica... É recompensador, né? Você estudou, você botou seu esforço, praticou ali, e é a recompensa natural disso, então acho que é bem assim mesmo.
O governo do Rio alterou o número de matérias em que os alunos da rede estadual podem ser reprovados sem repetir de ano. A chamada política de progressão parcial define que os estudantes do primeiro e do segundo ano do ensino médio podem ficar